Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29. Nós vamos dar continuidade a essa série de exposições nesse livro. E nesta manhã nós estaremos rapidamente, sei que hoje é um dia que você vai almoçar com a sua família, com a sua mãe, e eu espero fazer uma reflexão rápida. Mas quero que você abra sua Bíblia para a gente ler um texto que é significativo, porque o apóstolo Paulo fala do seu ministério. Capítulo 1, a partir do verso 24. A palavra de Deus nos diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Essa semana que passou, a TV Globo, ela esteve durante a semana mostrando a experiência de alguns atletas de futebol que foram convocados para defender o nosso país numa Copa do Mundo. E alguns que não foram convocados, tiveram uma decepção, viveram a expectativa da convocação e não foram convocados. E outros testemunharam da alegria de receber uma convocação para representar o país. E um desses atletas dizia que é uma experiência singular poder representar o país numa Copa do Mundo. E muitos atletas de futebol estão na expectativa de amanhã serem convocados para representar o nosso país numa Copa do Mundo. Aí estive pensando, deve ser algo realmente significativo, num país de 200 milhões de habitantes, você ser um representante desta nação. Eu penso que é algo realmente significativo, que as experiências narradas eram verdadeiras. Mas também fiquei refletindo a respeito desse texto e dizer a você que eu e você recebemos uma convocação ainda mais importante. E que nós não estamos dando o devido valor para a convocação que recebemos do nosso Senhor. Será que é mais importante ser convocado pelo treinador da seleção para representar a seleção do que ser convocado pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, para representá-lo neste mundo? É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Ele fala do seu ministério, do seu chamado, da convocação que recebera do Senhor para representá-lo neste mundo. E dentro dessa visão do ministério, eu quero convidá-lo a refletir a respeito de algumas perguntas. E a primeira pergunta é essa: quem encarregou Paulo do ministério? Foi o Senhor Jesus. Ele foi encarregado. Essa palavra ministério significa que você recebeu uma incumbência, recebeu uma tarefa, recebeu uma responsabilidade do Senhor. Às vezes nós não entendemos muito bem essa questão ministério, e ao longo dos anos eu tenho percebido que as pessoas entendem que quem tem ministério é o pastor, é o ministério pastoral. Quantas vezes pessoas chegaram para mim e me disseram o seguinte: pastor, eu vou ajudá-lo em seu ministério. Mas na verdade, você foi encarregado, assim como eu, de um ministério. Você foi chamado por Deus, você recebeu dele uma responsabilidade. Aí vem a segunda pergunta: qual ministério Paulo recebeu do Senhor Jesus? O ministério que nós recebemos do nosso Senhor é o ministério de proclamarmos a mensagem de salvação. Meus irmãos, todos nós fomos chamados para cumprirmos esse ministério. Todos nós fomos encarregados pelo Senhor desse ministério. Há uma chamada geral, chamada de todos os crentes em Cristo. Eu e você fomos chamados em Cristo Jesus para cumprirmos uma tarefa neste mundo. E essa tarefa é mais importante do que representar a seleção de futebol desse país numa Copa. É porque nós não valorizamos o nosso chamado. E eu não estou falando de um chamado específico. Eu estou falando de um chamado geral em Cristo. Todos nós fomos chamados. Eu tenho um chamado específico. Então nós temos um chamado geral de todos os crentes em Jesus e um chamado específico. Eu tenho um chamado geral de testemunhar da minha fé em Cristo e tenho um chamado específico de pastorear a igreja. Esse chamado de pastoreio, ele é específico. Deus me chamou para ser pastor, mas Deus me chamou antes para representá-lo. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação e que nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo a convocarmos a todos os homens que se arrependam e que se reconciliem com Deus. E recebemos um chamado de Deus, todos nós, um chamado geral, de ensinarmos a palavra de Deus. Então um chamado geral, ele é um chamado duplo. Um chamado para proclamarmos a mensagem de salvação e um chamado de ensinar a todos os homens aquilo que Jesus ordenou aos seus apóstolos. Por isso que Jesus disse: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Então esse chamado geral que eu e você recebemos, esta convocação, ela é dupla. Recebemos uma convocação para anunciarmos a mensagem do Evangelho e recebemos a convocação para ensinarmos aos homens a guardar todas as ordenanças que Jesus ensinou. Nós chamamos isso de discipulado. Se você não está entendendo o seu chamado, então nesta manhã você precisa refletir. Você, como eu, fomos convocados pelo Senhor Jesus para anunciarmos a mensagem de salvação e a ensinarmos a essas pessoas que recebem essa mensagem a guardar todas as ordenanças, todos os mandamentos do Senhor Jesus. Você tem entendido isso? Essa verdade? Ou você tem entendido que o chamado é para o pastor? Ou para os pastores, ou para os líderes da igreja? Mas todos nós fomos convocados, homens e mulheres, jovens, adolescentes. Você foi chamado, Você pode não atender o chamado. Você acha que algum jogador da nossa seleção, sendo convocado amanhã pelo Tite, ele não vai responder esse chamado? Claro que ele vai. Ele vai responder. Mas será que nós temos respondido o chamado do Senhor? Aí vem uma terceira pergunta. A segunda pergunta, aliás, a terceira: como Paulo cumpriu o seu ministério? E ele relata nesse texto a forma como ele cumpriu esse ministério. Ele disse que cumpriu esse ministério com uma alegria. Há um hino que nós cantamos que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. Será que é a felicidade em servir? Estava vendo um relato de um jogador convocado para uma das Copas, e ele disse que não estava na expectativa de ser convocado. Ele não fazia parte dos planos. Ninguém o colocaria naquela Copa. E de repente, para a surpresa de todos, ele foi chamado. E ele relatou o seguinte: a minha alegria de ver o meu nome constando naquela lista é algo indescritível. Meus irmãos, saber que eu fui chamado por Deus em Cristo para cumprir uma tarefa, isso deve provocar uma alegria contagiante. Nós não podemos servir com tristeza. Eu tenho refletido muito a respeito de algumas colocações de que o ministério é pesado, que o ministério é algo que exige muito. A Bíblia diz que é privilégio. Ser pastor é privilégio. Cumprir o chamado de Deus é privilégio. Meus irmãos, nós somos chamados, nós temos que valorizar esse chamado de Deus. Nós precisamos sentir alegria. E Paulo diz que ele cumpriu com caráter de urgência, advertindo a todos os homens. Há uma urgência da nossa parte em cumprirmos o nosso chamado. Eu penso às vezes que quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar: olha, você perdeu muitas oportunidades. Você não advertiu o pecador que convivia com você na escola, no trabalho. Aquele pecador que se perdeu, você não o advertiu de que ele corria perigo de vida. A ideia é de que as pessoas estão correndo risco de vida e que eu e você temos a solução, e nós precisamos diverti-los. É como se alguém estivesse morrendo de uma enfermidade e você está vendo a pessoa morrer e você tem a solução, está ali ao seu lado. Eu vi um relato de uma pessoa que ele teve que sofrer um acidente e a sua perna foi cortada, e ele disse que ia morrer ali. E tinha uma pessoa com ele, e ele disse: olha, você precisa amarrar a minha perna, senão eu vou morrer. E aquele outro que estava próximo ficou apavorado. Ele disse: não, você tem que amarrar a minha perna, amarra. E aquele outro rapaz, quase desmaiando, não conseguia, e ele disse: com urgência. E ele disse: aquele rapaz salvou a sua vida. E aquele rapaz amarrou ali, e ele disse: ele salvou a minha vida, pastor. Eu fiquei ouvindo esse relato e fiquei imaginando que eu ficaria apavorado de ver o sangue jorrando, aquela perna pendurada na pele, osso quebrado, e a pessoa gritando de dor, disse: não, salva-me, amarra. Urgência. Ele falou para mim: ele salvou a minha vida. Foi o fato dele me socorrer lá no pasto que fez com que eu chegasse no hospital com vida. E o médico disse: não, ele te salvou a sua vida. Foi ele lá, o rapaz, que atendeu o seu pedido, o seu clamor. A ideia do evangelho é a mesma. É a mesma. As pessoas estão morrendo sem Cristo e vão para a eternidade, no inferno. E Paulo diz que nós somos chamados a advertir aos homens do risco que eles estão correndo. Mas eu preciso refletir sobre essa urgência. Aí ele fala que cumpriu com todo o esforço e perseverança, porque a vida cristã exige esforço. Cumprir o ministério exige perseverança. Se você achar que é algo fácil, não é fácil. Aliás, nada fácil tem valor. Nada fácil nessa vida tem valor. Tudo aquilo que realmente tem valor exige de você um esforço, dedicação, senão não vale a pena. Então Paulo diz com todo esforço, ele chega a dizer que está lutando, lutando por aquela igreja, por aqueles crentes, ele está advertindo aqueles crentes do perigo que eles estão correndo. E aí ele fala que cumpriu no poder do Espírito Santo. Na verdade, eu não consigo cumprir a minha tarefa pelo meu esforço, pelas minhas forças. Eu dependo da atuação do Espírito Santo de Deus em mim e através de mim. Essa obra, ela é feita no poder do Espírito Santo. Paulo deixa muito claro que ele faz o possível, mas o poder é do Senhor. Aliás, nós proclamamos o Evangelho, mas nós não produzimos conversões. Não produzimos. Você pode pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo, ele opera na vida das pessoas. Você pode fazer um apelo para as pessoas virem à frente, orar por elas, ou não fazer apelo nenhum. Anuncie o Evangelho e deixe o Espírito Santo do Senhor agir, porque é Ele que dá o crescimento. Paulo diz isso claramente. Ninguém é nada, né? Nós não somos nada, nós anunciamos e o poder do Senhor, aquele poder que levantou Cristo da sepultura, é Ele que atua. Aí Paulo deixa claro que esta missão que nós recebemos, essa tarefa, é realizada no poder do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo conclui, qual era o propósito do ministério de Paulo? Qual era o objetivo? É interessante que o objetivo era apresentar todos os homens à imagem de Cristo, à medida, à estatura de Cristo. Alberto Barrientos é autor de um livro, Trabalho Pastoral. Quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, o irmão Ademir Pimentel me presenteou esse livro. Deu um presente, Trabalho Pastoral, Alberto Barrientos. E Alberto Barrientos, ele fala do propósito do Ministério Pastoral. Que todo pastor tem que ter em vista que o propósito final do meu ministério é apresentá-los como igreja à imagem de Jesus Cristo. Nada mais que isso. Que cada um de vocês, quando chegarem diante de Jesus, vocês estejam parecidos com Cristo. Que você seja a imagem de Jesus, a estatura dele. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos, igreja, até que todos cheguemos à medida, à estatura de Cristo. Por isso que nós entendemos que a nossa tarefa primária, prioritária, é anunciar a palavra a vocês. É anunciar o Evangelho e ensinar a palavra. Porque é através dessa palavra que você vai sendo transformado na imagem de Jesus. Essa palavra que corrige você, é essa palavra que instrui você, ela vai dando a você um modelo, um molde de Cristo. Por isso que a prioridade do ministério pastoral é a pregação da palavra. Fazemos muitas coisas, administramos, visitamos, mas prioridade nossa é pregar a palavra, porque é através da palavra que você vai ser semelhante a Cristo. Mas fato é que todos nós recebemos essa missão. Você também a recebeu. Você tem a incumbência, a responsabilidade de pregar esse evangelho e ensinar esta mensagem a todos os homens. Então, meus queridos, eu não serei convocado pelo Tite para representar o Brasil nessa Copa do Mundo. Mas não estou frustrado, porque eu recebi uma convocação ainda mais singular, mais importante, que foi a convocação do Senhor Jesus, de ser embaixador dele aqui na terra, de ser um representante dele. Não há nada mais importante do que isso. Mas fato é que às vezes eu não tenho valorizado esse chamado de Deus. Fato é que às vezes eu me esqueço dele. Fato é que eu me importo tanto com as coisas deste mundo, com o reconhecimento deste mundo, das pessoas, que eu me esqueço que recebi um dia uma convocação, um chamado, algo ainda muito maior, de anunciar o evangelho, tesouro de Deus, poder de Deus. E a minha oração é que saiamos aqui nessa manhã valorizando o chamado que Deus deu a cada um de nós, de anunciarmos, de ensinarmos, e que saiamos daqui com a disposição, com alegria, de cumprirmos o ministério, o chamado, a responsabilidade que Deus deu a cada um de nós, de apresentarmos um dia homens e mulheres à imagem e à semelhança dele, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto estivermos cantando, quero convidá-lo a fazer desta canção uma oração, uma resposta ao chamado que Deus tem dado a você, e que você nessa manhã possa renová-lo, possa mais uma vez se colocar diante do Senhor para cumpri-lo.
Tua voz.
convido a você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Somos agradecidos pelo chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nesta manhã nós reconhecemos, ó Deus, a nossa responsabilidade diante desta convocação. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Teu Espírito tenha liberdade de clarificar a Tua palavra na nossa mente, tocar em nossos corações, renovar, ó Deus, a paixão pela missão que recebemos do Senhor. Nesta manhã eu me coloco diante do Senhor mais uma vez, quebrantado, contrito, e apresento a minha vida, Deus, como instrumento, que o Senhor possa usá-la de acordo com a Tua vontade, para cumprir o propósito pela qual o Senhor me chamou. Nós o adoramos pela vida do apóstolo Paulo, pelo exemplo, pelo testemunho desses homens do passado, dessas mulheres que serviram ao Senhor com toda dedicação, mas que apesar do sofrimento, eles cumpriram com alegria o chamado que receberam do Senhor. Que saiamos daqui nesta manhã com esta motivação de cumprirmos o chamado que recebemos do Senhor. Receba a nossa gratidão, nós o adoramos e nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.